Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
As rayos nacionais de Puerto Iguazú, Paso de los Libres y Santo Tomé, juntas con la emisora internacional RAI Argentina al Mundo, apresentan Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Olá amigas e olá amigos, bem-vindos ao Puente de Encuentro, Ponte de Encontro, um programa feito em conjunto pela Rádio Argentina ao Mundo, o serviço para o exterior da Rádio Pública Argentina e as Rádio Nacional LT12, General Madariaga, Paso de los Libres, a LRA 19, Puerto Iguazú e a LRA 12, Santo Tomé.Uma nova proposta que se propõe ser um espaço para compartilhar e conhecer melhor tudo o que acontece em nosso país, a Argentina, mas em particular nessa área na qual a Argentina passa a ser o Brasil e o Brasil passa a ser a Argentina, aí onde as províncias argentinas de Corrientes e Misiones entram em contato com os estados de Rio Grande do Sul e Paraná, aí onde aquilo que nos separaE aquilo que nos une é uma ponte que este programa quer que sirva de encontro. Na sequência, notícias do nosso país e da região. FMI chega à Argentina para negociar novo acordo com o governo de Alberto Fernandes. A chefe do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva, assegurou que a organização não solicitará à Argentina um ajuste adicional para renegociar os 44 bilhões de dólares que o país deve, e delineou a linha que a missão técnica da organização que chegou a Buenos Aires para conversar com o governo, empresários e sindicalistas, levará adiante. Nesta terça-feira à tarde, na sede do Palácio da Fazenda, o ministro da Economia, Martín Guzmán, e o presidente do Banco Central, Miguel Pesce, realizaram uma excelente reunião com a delegação do Fundo Monetário em visita ao país, segundo garantiram fontes oficiais. Essa foi a primeira reunião da delegação que permanecerá no país até sexta-feira. Viajamos para a Argentina para ouvir as autoridades, para ouvir o povo argentino. Temos sido muito claros nesta crise que é importante dar apoio às empresas e, mais importante ainda, aos trabalhadores. Então, não viemos com a ideia de, bem, vamos ver como podemos ajustar ainda mais os gastos nestes tempos, disse Georgieva numa entrevista para a CNN em espanhol. A delegação do FMI também se reunirá com representantes da Confederação Geral do Trabalho, cujo secretário-geral, Andrés Rodríguez, disse que o setor sindical solicitará ao FMI que o acordo com o governo argentino seja uma busca de equilíbrio sem um ajuste impiedoso. Neste contexto, Georgieva garantiu que a missão procurará ajudar a Argentina a definir objetivos de crescimento em médio prazo e que o FMI procura ser parte de uma solução duradoura para o que tem sido um longo ciclo de expansão e quebra no país. Ela também desejou ao povo argentino tudo de bom neste momento difícil, porque o país foi impactado duas vezes, uma delas por dificuldades econômicas, aumento da pobreza, inflação e medidas tomadas para estabilizar a economia, herdadas do governo anterior, liderado por Maurício Macri, e a segunda vez por causa da pandemia que está atingindo a todos. Com uma inflação de mais de 40% ao ano, em recessão desde 2018, a Argentina também viu dispararem os índices de pobreza e desemprego em meio à pandemia. O governo prevê para 2021 um déficit fiscal de 4,5%.
Perto de metade da população da Argentina não tem condições de comprar com a renda uma cesta básica de consumo essencial. Segundo o Instituto de Estatística, no primeiro semestre deste ano, a taxa de pobreza na Argentina subiu para 40,9% da população, com 10,5% de indigência, um dos piores registros da história do país. No final do ano passado, a taxa de pobreza era de 35,5%. Nos primeiros 6 meses deste ano, a renda familiar média mensal total das famílias pobres foi o equivalente a R$ 1.800. Em termos de faixa etária, 56,3% das pessoas de 0 a 14 anos são pobres. A Argentina, com uma inflação anual de mais de 40%, está em recessão desde 2018. A pandemia atingiu fortemente a economia e o Fundo Monetário Internacional estima que o país fechará este ano com uma contração de 9,9% do Produto Interno Bruto.
A OMS considera a possibilidade de ter vacina contra a Covid ainda em 2020. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, disse nesta terça-feira que a vacina contra o coronavírus pode estar pronta ainda em 2020. A afirmação representa uma mudança de tom, já que a OMS vinha tratando o tema com menos otimismo e mais cautela.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse nesta terça-feira, dia 6, que a vacina contra o coronavírus pode estar pronta ainda em 2020. A afirmação representa uma mudança de postura, já que a OMS vinha tratando o tema com menos otimismo e mais cautela. Dias antes, a China já havia declarado que a Organização Mundial da Saúde apoiava o início da administração de vacinas experimentais, mesmo com testes clínicos ainda em curso. De acordo com dados da OMS, há 193 pesquisas em andamento para um imunizante contra o coronavírus e 42 deles já estão em fase de ensaios clínicos. Ainda assim, a organização reafirma que os esforços das nações para conter a pandemia não devem levar em consideração apenas o horizonte de aprovação de uma vacina. Para a OMS, é preciso manter e reforçar medidas que diminuem mortes e contaminações rapidamente, como o distanciamento e a testagem. A entidade alerta para o número alto de novos infectados por dia, estimados em cerca de 2 milhões a cada 24 horas. No Brasil, o total de contaminados ultrapassou a marca de 4.969.000. Em um dia, foram confirmados mais de 41.900 novos casos. Os óbitos causados pela Covid-19 já chegaram a 147.494. Somente nas 24 horas desde a segunda-feira, dia 5, houve registro de 819 novas vítimas fatais da doença. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Douglas Matos.
Puente de encuentro. Ponte de encontro. Sanitizante produzido na Argentina será aplicado no transporte público. Cientistas argentinos criaram o sanitizante PHMG, que tem um alto poder de inativação do Covid-19 e de outros vírus. O Instituto Malbran, sediado aqui na cidade de Buenos Aires, já realizou os estudos e recomendou a sua aplicação, que começou semana passada em trens do serviço público que comunicam a cidade de Buenos Aires com os arredores da província de Buenos Aires. Como explicou o ministro da Saúde, Ginés González García, a redução da carga viral no transporte permitirá autorizações progressivas para a transferência de pessoas que ainda estão restritas em todo o país como parte das medidas de prevenção para a propagação de infecções por coronavírus. De acordo com as informações, o produto tem um importante poder de inativação também em vírus como hepatite A e B, HIV, influenza, norovírus, adenovírus ou rotavírus. Também com bactérias como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e Salmonella, entre outros. O produto tem 2 anos de estabilidade na diluição de uso, o que permite que ele seja usado na próxima descontaminação e, ao contrário do hipoclorito de sódio, isto é, a água sanitária, ele não mancha e não é inativado pela luz solar.
Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma noite longa, uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Já não me importa, basta poder te ajudar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando.
Na matéria cultural, a Argentina teve uma semana, essa última, de despedidas e homenagens. Acontece que morreu o Quino, o cartunista criador da personagem Mafalda, tão querida no país e no estrangeiro. Mas também dia 4 de outubro é o dia de nascimento da chilena Violeta Parra e é também o dia do falecimento, em 2009, da argentina Mercedes Sosa. Por esse motivo, na sequência, estaremos falando desses 3 importantes nomes da cultura da América do Sul, mas que mereceram o reconhecimento de praticamente o mundo inteiro. E comecemos pelo Quino. Os argentinos se despediram com grande emoção de um dos seus mais brilhantes artistas, o cômico e cartunista Joaquim Lavado, conhecido como Quino, cuja morte no dia 30 de setembro passado deixou uma grande tristeza nesta terra que o viu nascer há 88 anos. Aqui, seu país, milhões de compatriotas lamentam, mas também em outras partes da América Latina, como Chile, Paraguai, Colômbia, Venezuela, México e Cuba, onde ele deixou a sua marca com o seu Quinoscópio, uma série de 6 curtas baseados em seus desenhos e realizados por outro grande criador e professor, Juan Padrón, cuja vida também chegou ao seu fim em março passado. Nas redes sociais, que se tornaram um espaço de diálogo e a maneira mais imediata de interagir, sobretudo nestes tempos de pandemia, os argentinos expressaram a sua infinita tristeza pela morte de Quino, o pai da simpática e popular Mafalda. Estamos profundamente entristecidos com a morte de nosso amado artista gráfico Joaquim Salvador Lavado, conhecido como Quino e pai da inesquecível Mafalda, seu personagem mais querido. Querido e admirado por todos os seus colegas, ele deixou um legado indelével na cultura argentina, disse o Ministério da Cultura. Diferentes vozes das artes, intelectuais, políticos e, acima de tudo, cidadãos comuns agradecem ao mestre com um hasta siempre e destacam aquele humor inteligente que o caracterizou através das suas muitas criações.
Buen día, mamá. ¿No sabes si ya fueron suprimidas las armas nucleares?
No lo sé, Mafalda. Pero creo que no. ¿Por qué?
Bueno, por nada en especial. Pero sería lindo levantarse una mañana y encontrar que al fin la vida de uno depende de uno mismo.
A primeira tradução das tiras de Mafalda no Brasil aconteceu na década de 1970. Apesar das tirinhas se passarem no contexto argentino, elas tinham caráter universal. Isso foi reconhecido por muitas pessoas. O escritor e filósofo Humberto Eco, por exemplo, dizia que Mafalda era uma heroína zangada que não aceita o mundo como ele é, que reivindica seu direito de continuar a ser uma menina e se recusa a assumir um universo corrompido pelos pais. Coincidência ou não, a personagem de resistência do cartunista Quino marcou presença nas páginas de jornais e revistas no mesmo período em que a ditadura militar assolou a Argentina. Em 1973, ano do término do período militar, é também o momento em que o cartunista decide não mais publicar tirinhas da pequena menina que questiona tudo ao seu redor. Mesmo deixando de ser publicada, Mafalda ainda é presença viva em exposições, livros didáticos e campanhas com temas que continuam sendo atuais. Uma jovem que não se contentava com o mundo como ele é, não ficaria parada na história. A notícia da morte de Quino deu volta ao mundo e foi manchete nos principais jornais da mídia internacional.
O cartunista Quino, que ganhou fama no mundo todo com a personagem Mafalda, morreu nesta quarta-feira aos 88 anos. A notícia da morte de Joaquim Salvador Lavado.
Morreu aos 88 anos na Argentina o cartunista Quino, criador da Mafalda, uma das mais famosas personagens das histórias em quadrinhos.
Faleceu nesta quarta-feira o cartunista Joaquim Salvador Lavado, conhecido como Quino. Um dos maiores legados de Quino é sua personagem Mafalda, que teve as tirinhas publicadas pela primeira vez em 1964, no contexto da ditadura argentina.
Apesar de a personagem Mafalda ter completado 56 anos, apenas um dia antes de Quino ter falecido, a primeira versão da grande HQ argentina numa língua originária, Mafalda em Guarani, foi apresentada em 2017. Foi a tradução número 30 da tirinha argentina. O desenhista participou da apresentação dos dois primeiros volumes, traduzidos por Maria Glória Pereira de Jaquet, e parte do programa Sur da Chancelaria Argentina, com apoio da Embaixada do Paraguai na Argentina. Na sequência, escutamos um fragmento de Mafalda em Guarani.
Dente colarembo tu xeitere iba, da opa babei título bako ojote tambuepe.
Dere.
E mañante na mi político, re. Dajaeiro abogado, pojano jara, ingeniero ten arquitecto. Andajaei upevare catueteo jojate tambuepe.
Ambuacete. Moone y meñande.
Apete, eje chapa.
Jaupecha no ningo, yaiko o macao. Ñande yara, coanga uive ayambarete beta coñande uvire. ikatumipiko mba'eporandu ndéve che ru.
Nahániri.
Oíma, oíma, oí porambaite.
Ne mba'eporandu katuete che rapenohẽ, aikuaapáma.
Ndepy'angeko oitarepytávo ndereikuaaigui upe amba'eporanduséva ndéve.
Katuetei upéi che iporãvéne. Mafalda, che rajy, rekéma piko.
A mensagem da pequena Mafalda é simples e continua valendo mais de 50 anos depois. Uma inteligente defesa da democracia, da paz e dos direitos das crianças. Como já mencionamos, em 4 de outubro nasceu Violeta Parra e morreu Mercedes Sosa. A grande Violeta Parra, que brilhou como poeta, música e artista plástica, teria feito 103 anos e, por esse motivo, o Chile prestou homenagem à aclamada folclorista com um multitudinário concerto virtual, no qual participaram vários músicos internacionais apresentando versões de canções da cantora. Todo 4 de outubro, o Chile celebra o Dia da Música em homenagem à cantora-compositora, uma das mais importantes da América Latina, que se tornou popular no mundo inteiro com canções como Gracias a la Vida. A homenagem, organizada pela Rádio da Universidade do Chile, reuniu vários expoentes do folclore latino-americano, como os cantores compositores cubanos Silvio Rodrigues e Vicente Feliu, o argentino Victor Heredia e o fadista português Zé Perdigão. E do outro lado da Cordilheira dos Andes, aqui, a Argentina lembrou neste domingo a maior expoente da sua música popular, Mercedes Sosa, no dia do aniversário da sua morte, aos 74 anos de idade, em 2009, em Buenos Aires. Sempre presente no coração de seu povo, disse o Ministério da Cultura do governo de Alberto Fernandes na sua conta no Twitter. Cantora humilde e apaixonada, com um compromisso inabalável com grandes causas sociais, Mercedes Sosa foi uma das vozes populares mais amadas da Argentina e da América Latina. Para podermos homenagear também nós as duas artistas, isto é, Mercedes Sosa e Violeta Parra, escutamos a sequência a canção Gracias a la Vida, uma das mais conhecidas de autoria de Violeta Parra, gravada em 1971 pela intérprete argentina Mercedes Sosa e que é a mais conhecida das muitas versões que a música ganhou.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
A seguir em Puente de Encuentro, Ponte de Encontro, mais notícias do nosso país e da região. Milhares de hectares destruídos por incêndios na Argentina. Os incêndios florestais registrados há vários dias na província argentina de Córdoba deixam hoje um panorama desolador, com cerca de 191 mil hectares destruídos e grandes perdas econômicas. A província é uma das mais afetadas por conflagrações causadas pelo clima, mas também pela irresponsabilidade humana, além do abandono de terras em várias áreas do país. Segundo Juan Cruz Molina, diretor do Departamento Regional de Córdoba, do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, a cifra de mais de 191 mil hectares devorados pelo fogo representa um recorde dos últimos 20 anos. De acordo com o Serviço Nacional de Bombeiros, existem várias fontes ativas e nos últimos dias estão sendo feitos trabalhos para enfrentar a delicada situação também em várias outras províncias do país. Na província de Corrientes, por exemplo, se bem a situação parece estar já sob controle, foram informados dois incêndios no último domingo, um em Colônia Liebig e outro em Virasoro, que foram extintos por bombeiros e brigadistas voluntários, respectivamente. As condições climáticas do último fim de semana, com uma diminuição acentuada da temperatura, após os mais de 40 graus que castigaram a província nos últimos dias, ajudaram muito que a situação em relação aos incêndios rurais e florestais em Corrientes é favorável e tende a ser controlada, informaram. Contudo, os incêndios florestais das últimas semanas arrasaram com 90% do Parque Provincial San Cayetano, segundo assinala Martin Kovalevski, diretor da Estação Biológica do CONICET da província de Corrientes.
Y la pérdida, la magnitud de la pérdida es altísima, no sé, con respecto a los animales, todo lo que es herpetofauna, que son las víboras, culebras, bueno, también todo lo que son ranas, anfibios, bueno, sapos y demás, eso se perdió el 100%. Después de los mamíferos, se perdió casi todo también, ¿no? Todos los carpinchos, los que no murieron quemados, escaparon, vamos encontrando los atacados por perros. Lo mismo con los venados o guasunchos, los zorros, también es muy complicado, pero tiene el problema que los que lograron escapar no tienen dónde ir. Los monos, que son también uno de los que nosotros pensamos que dentro de todo se iban a poder salvar, porque bueno, tienen los árboles y pueden escapar, bueno, quedaron muchos atrapados en el fuego, ya estamos contabilizando una pérdida del 30% de los grupos que venimos estudiando.
Y no Brasil, las quemadas ya destruyeron 23% del Pantanal. As queimadas do Pantanal já destruíram 23% do bioma, de acordo com dados divulgados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os incêndios florestais, ainda fora de controle, atingem áreas protegidas. Acompanhe na sequência uma reportagem da TV brasileira.
As queimadas no Pantanal já destruíram 23% do bioma, de acordo com dados divulgados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Os incêndios florestais, ainda fora de controle, atingem áreas protegidas.
O fogo já destruiu 3.461 hectares, uma área um pouco maior do que todo o estado de Alagoas. A contagem foi feita entre o início do ano e o dia 27 de setembro. No mesmo período do ano passado, a área queimada foi de 1.159 hectares, um aumento de 122%. Os animais que sobreviveram às chamas que destroem o Pantanal recebem ajuda de voluntários e entidades. Um helicóptero da Marinha sobrevoa a região e joga alimentos para ajudar os bichos.
Muitos animais hoje estão sendo resgatados, muito desnutridos, justamente por essa falta, né, por essa escassez aqui de alimento no Pantanal.
Outra força-tarefa leva água aos animais. Um lago seco é reabastecido por uma equipe. Em muitos locais, o fogo é encontrado logo abaixo do solo, o que queima as patas de muitos animais.
Em Mato Grosso, onde a situação é pior, quase 40% do bioma foi destruído. Cerca de 8 vezes o tamanho das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. Segundo os bombeiros, até as regiões que já foram queimadas são consideradas de risco por causa de novos incêndios. As equipes pedem ajuda no fornecimento de carros-pipas ao longo da rodovia transpantaneira.
Em Mato Grosso do Sul, a seca piora a situação do Rio Paraguai, que agora atingiu a marca zero na régua de medição. O nível do rio, um dos principais do Pantanal, abaixa em média 2 centímetros por dia, segundo a Marinha. Já em Minas Gerais, bombeiros seguem no combate ao fogo na Serra do Ibitipoca. Em outros pontos do estado, na Serra do Cipó, as chamas ameaçam uma área de nascente.
Estudante jogado de ponte por policial revela violações de direitos humanos no Chile. Era tarde de sexta-feira passada quando o jovem Antonio Araya, de 16 anos, estudante chileno do ensino médio, participava de uma manifestação no centro de Santiago por causa do plebiscito constitucional de 25 de outubro. Ao fugir de uma perseguição policial, ele foi empurrado por um carabineiro, um membro da polícia militarizada chilena. O estudante foi levado em estado grave para uma clínica que fica a poucos metros do local onde tudo ocorreu. Segundo um informe médico publicado na madrugada de sábado, o jovem sofreu um traumatismo craniano aberto, fratura em ambos os pulsos e em alguns ossos da coluna vertebral. A direção dos carabineiros deu versões bem diferentes sobre o episódio antes de admitir a responsabilidade de um dos seus agentes. O episódio reabriu o debate sobre direitos humanos no Chile no contexto da revolta social do país, iniciada em outubro de 2019, e que passou por um período de calmaria nos últimos meses devido à pandemia do coronavírus, mas que tem voltado a gerar protestos nos últimos dias. Todos os partidos da oposição ao governo de Sebastián Piñera se uniram para pedir a demissão do general-diretor dos Carabineiros, Mário Rosas. Não é a primeira vez que isso ocorre. Em novembro do ano passado, e em meio aos protestos, e quando havia centenas de denúncias pelos 22 mortos e mais de 200 casos de lesões oculares contra manifestantes, houve não só pedidos de renúncia de Mário Rosas, como denúncias apresentadas por organizações de direitos humanos no Chile à Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Puente de encuentro. Ponte de encontro. Banco Mundial afirma que Covid-19 aprofundou transformações no mundo do trabalho. Segundo um novo estudo, com foco na América Latina e no Caribe, a pandemia acelerou o processo de digitalização já em curso, impactando principalmente os trabalhadores informais e com baixos salários.
O Banco Mundial lançou um estudo mostrando como a Covid-19 está acelerando e aprofundando as transformações no mundo do trabalho, que já eram visíveis nas últimas décadas. O documento foca na América Latina e no Caribe. Antes da pandemia, a região já estava vivendo uma quarta revolução industrial, marcada pela rápida inovação tecnológica e também pela desindustrialização prematura, que limitou o aumento do número de vagas na indústria manufatureira. América Latina e o Caribe já vinham sofrendo com o fim da chamada década de ouro, de desenvolvimento acelerado e melhorias nos indicadores sociais que ocorreram entre 2002 e 2013. Com o distanciamento social causado pela Covid-19, a digitalização se tornou mais importante para apoiar as atividades econômicas, mas ela também colocou milhares de empregos em risco na região da América Latina e do Caribe. Todos esses fenômenos impactaram principalmente os trabalhadores com baixos salários, sem educação formal e com empregos informais, que exigem contato direto com o público. É urgente retomar o crescimento econômico e criar mais e melhores empregos, segundo o novo relatório do Banco Mundial. Para isso, o documento traz diversas recomendações. Uma delas é atualizar a legislação trabalhista a fim de incentivar o emprego e apoiar a formalização. Com mais empregos formais, será possível expandir a cobertura das políticas de proteção social. Outra recomendação é investir em saúde, educação e nutrição, com o objetivo de melhorar o capital humano, ou seja, a capacidade produtiva dos trabalhadores. Diante das novas tecnologias de automação, a reciclagem dos profissionais da América Latina e do Caribe também será muito importante. Dessa forma, eles estarão prontos para assumir os postos de trabalho do futuro. Finalmente, o estudo defende foco nas reformas políticas para aumentar a produtividade no setor de serviços. Ele já emprega 60% da força de trabalho da América Latina e Caribe e terá papel cada vez mais importante nos próximos anos. Do Banco Mundial para a ONU News, Mariana Cerati.
Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Estrela amanhã.
nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É do que até aquela
Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Um programa feito pela RAE Argentina ao Mundo com as rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé. Entrevistamos hoje o senhor Danilo Nonato, um velho conhecido, um velho amigo da RAE Argentina ao Mundo, o Serviço Internacional da Rádio Nacional da Argentina. O Danilo, é, além de velho ouvinte da RAE, ele é um radialista e também jornalista. Mora em Ouro Preto, estado de Minas Gerais, uma região belíssima e cheia de história do Brasil. E hoje está sendo aqui convidado para conversar em nosso encontro em português da Rádio Argentina ao Mundo, para contar justamente essa história que relaciona a sua vida com a RAE e também para que nos conte sobre a sua atividade, sobre a sua cidade e como é viver no Brasil em tempos de Covid-19. Olá, Danilo, tudo bem?
Olá, Julieta, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui na RAE, Argentina ao Mundo, no serviço em português. Tudo bem, tudo em paz. E é sempre um prazer falar aqui nessa emissora tão importante para a história do rádio.
Muito obrigada, Danilo. É sempre também um prazer contar com a sua simpatia e a sua amabilidade. Então, Danilo, você é radioamador, é rádio... É deixista? Como é a sua atividade em matéria de rádio amador, não jornalística ou de trabalho?
Então, Julieta, eu comecei muito cedo essa história, essa relação minha com o rádio começou muito cedo. Eu tenho pequenos registros na memória, mas a minha mãe já me atualizou de muita coisa. Ainda criança, 4, 5 anos, né? Eu chorava muito, uma criança que chorava muito. E o rádio, quando ligava um rádio próximo da minha pessoa, aquilo me acalmava e eu passava ali horas e horas, ou tardes e tardes, ouvindo rádio. Isso com 4 anos. Depois eu fui para a escola, mas a minha relação com o rádio ainda criança sempre foi muito, muito forte. Ouvi vários radialistas de nome, de grandes nomes, né, do Brasil. E com os 7 anos de idade, 7 para 8 anos de idade, meu pai tinha um rádio antigo, de uma extinta marca brasileira, de nome Motorrádio. E ali eu comecei a ouvir algumas rádios internacionais. Ouvia rádios de idiomas que eu não conhecia e fazia uma ligação com alguns filmes, que, né, naquele tempo que a gente assistia na TV. Eu sempre tive uma dificuldade com televisão, até pela questão orçamentária na minha família. Então o rádio era o nosso entretenimento, né? Rádio era... Acompanhávamos futebol pelo rádio, notícias pelo rádio. Isso falando da década de 90, né?
Danilo, você é mineiro.
Sim,
sempre morou aí em Ouro Preto?
Sempre morei aqui na cidade histórica de Ouro Preto. Aqui em Minas Gerais estamos a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Então, Julieta, eu fui esse rádio escuta ainda criança, ouvindo algumas rádios, Rádio China, Voz da América... e não entendia muito bem aquilo. E logo depois eu conheci a faixa do Cidadão. E a Argentina foi o primeiro país que eu fiz um contato através da faixa do Cidadão, o que aqui no Brasil chamamos de PX, ou nos Estados Unidos a Size Band, que é uma faixa liberada para as pessoas comunicarem, né, através do rádio em 27 MHz. E foi uma alegria, eu conheci o mundo, eu conheci vários países ali através do rádio. Passava horas e horas, madrugadas e madrugadas fazendo contato. A Argentina, então, sempre foi uma maravilha. Vários argentinos sempre nos receberam muito bem através do rádio. E aí eu fui conectando a rádio escuta e também o rádio amadorismo. E a minha paixão pelo rádio me levou a conhecer um pouco mais do rádio, a estudar o rádio. E eu estudei locução publicitária e aí automaticamente, fazendo um resumo aqui na minha vida, eu acabo disputando hoje o radioamadorismo, a rádio escuta, que é a minha grande paixão. Eu digo que eu já viajei o mundo inteiro, conheço pessoas do mundo inteiro, recebi presentes do mundo inteiro graças ao rádio. Aliás, estou agora para doar, né, daqui a algum tempo, eu quero doar todo o meu acervo de rádio para uma universidade, entendendo que eu sou uma passagem aqui neste mundo e creio que será importante para as próximas gerações conhecer um pouco mais da radiodifusão internacional e o quanto ela foi importante para a formação de milhões de pessoas no mundo. E eu fui contemplado com essa formação através do rádio, inclusive pela RAI. Eu conheci muito da Argentina, conheci muito do país com as transmissões da RAI, né? Você mesmo, Julieta, sempre ouvi a senhora por várias vezes através do rádio, no português, ouvi os outros departamentos. Foi uma porta de entrada importantíssima para a gente ouvir, quebrar o preconceito sobre os nossos irmãos argentinos, conhecer um pouco mais desse país, da culinária, das notícias, ouvir assim, momentos importantíssimos da história da Argentina através das ondas curtas. Então, o rádio, ele é importantíssimo, ele é resiliente. Hoje nós temos o rádio expandido, o rádio através do podcast, o rádio através da internet, o rádio através dos dispositivos como a Alexa, que são dispositivos de inteligência artificial, que também a gente pode ouvir rádio. Mas eu não abandono, não. Eu não abandono o rádio em ondas curtas, o rádio em AM. Sou um ouvinte, por exemplo, eu ouço da Argentina a Rádio Mitre, a Rádio Mar del Plata, a Rádio Nacional, aqui no Brasil em ondas médias, e também as ondas curtas hoje através da Rádio Miami.
E, Danilo, o que acontece com as ondas curtas no Brasil? Porque o Brasil teve já um serviço estatal, né, de ondas curtas. O que aconteceu com isso?
Pois é, Julieta. O Brasil, em alguns momentos, nós realmente estamos na contramão do mundo, né? Na década de 90, o Brasil teve um serviço da Rádio Nacional, direto de Brasília. Um serviço em alemão, em espanhol, em inglês. Muito forte, aliás. Eu tenho aqui algumas gravações importantíssimas da Rádio Nacional falando em outros idiomas. Mas na década de 90, ali, depois do governo Collor, aquele momento de muita instabilidade que o Brasil viveu politicamente e economicamente, logo no início da gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, houve uma decisão por parte do governo de cessar esses serviços. Naquela situação, né, que o mundo vivia sobre as ondas curtas, fim da Guerra Fria, a importância de manter departamento estrangeiro naquela rádio, e o Brasil acabou com todos os seus idiomas internacionais. A Rádio Nacional da Amazônia e a Rádio Nacional do Brasil, como chamava, ela chegou a ter uma cobertura no planeta Terra, em todo o planeta. Várias regiões do planeta ouviam a Rádio Nacional, porque eram antenas muito potentes, eram transmissores muito potentes que transmitiam direto de Brasília. E por uma decisão governamental, fecharam esse serviço e hoje a gente mantém apenas o serviço em português, com alguma precariedade, e agora dando um passo aí para o DRM, que seria a onda curta digital. Mas vive ainda um momento muito delicado a Rádio Nacional. Aliás, a EBC está aí num possível plano de privatização da atual gestão do país.
Lamentável, né?
Lamentável, né? É uma tragédia para um país com dimensões geográficas tão grandes. Existe a necessidade de ter onda curta e onda média para cobrir todo esse território. E estatal, né, Julieta?
Claro, e vamos contar para o ouvinte que talvez não conheça que a EBC é a empresa Brasil Comunicação e é a agência de notícias estatal do Brasil, né? E é o que está agora sendo projetado para privatizar, né, pelo governo Bolsonaro.
A nossa Constituição diz que concessão de rádio e televisão é intransferível. Ou seja, se eu tenho uma concessão de rádio, Julieta, eu não posso vender para você ou para a nossa audiência. Eu não posso vender essa concessão. Eu tenho que devolvê-la para o governo. Então, eu quero ver esse desafio do governo, né? Ele vendeu uma concessão que, teoricamente, ele teria que receber essa concessão e cessar esse serviço, e não vender esse patrimônio nosso. Então, eu estou sentado aqui para entender como que será essa peripécia jurídica.
Bom, então, já para ir encerrando por uma questão de tempo, Danilo, eu queria retomar uma coisa que você disse ao início da nossa entrevista, que é que o rádio é resiliente, né? Você poderia desenvolver um pouquinho mais essa ideia?
Pois é, Julieta. Quando a TV ganhou força no mundo, as pessoas, né, algumas pessoas apontavam, olha, é o fim do rádio, vem aí a TV. E o rádio conseguiu sobreviver. Depois a internet. E aí quando lançou a internet, eu particularmente tive muito medo. Falei, olha, esse negócio vai dizimar talvez o rádio. Tinha muito medo. Mas o tempo mostrou, e eu tinha medo, mas fé no rádio. Eu acredito muito no rádio. O rádio, o Brasil, nós estamos aí rumo a completar 100 anos do rádio brasileiro. E o rádio, ele está na casa de quase todos os brasileiros. As pessoas consomem rádio, ouvimos rádio no carro. E eu digo que o rádio, ele é resiliente, porque é o seguinte, ele sobrevive o tempo. Nós estamos aí na internet, hoje as pessoas vivem o rádio expandido. Muita gente acessa uma página numa rede social ou em um site para ele ver os estúdios, para ele acompanhar o locutor, o programa preferido. Então, assim, o rádio, ele conseguiu sobreviver, ele consegue manter força, né? Ele expandiu, ele é podcast, ou seja, você pode ouvir quando puder. Ah, eu não consigo ouvir o programa em tal horário porque eu preciso de trabalhar, ou eu tenho que dormir para alguma atividade no outro dia, mas eu posso ouvir em outro horário. E a questão de ser uma mídia resiliente, porque ele passou os seus limites das antenas. Eu sou um ouvinte de rádio por ondas curtas e por AM, defendo a continuidade do rádio no éter, né? Na onda, na antena, mas vejo que é muito importante sim. E também foi possível, Julieta, você diversificar a sua cartela de programas, você buscar outras informações, porque uma boa parte das pessoas ficavam presas ali naquela rádio da sua cidade, né? E hoje, com a internet, a gente pode ouvir emissoras do mundo inteiro, a gente pode consumir conteúdo do mundo inteiro, e o rádio tem esse papel. Vou só para destacar aqui, além da RAI, além da Voz da América, eu conheci grandes emissoras de rádio. Vou citar aqui a Rádio Nederland, da Holanda. Uma rádio fantástica, que ensinou muito para a gente da Europa, do cotidiano da Holanda. E a América Latina, né? Através, veja bem, nós temos aí a RAI, que mantém emissões para o Brasil, que mantém emissões para a América Latina através da Rádio Miami Internacional. Perdemos uma rádio importantíssima para a língua portuguesa, para a língua de Camões, que era a RDP de Portugal, nos abandonou em ondas curtas. Então, programas como o seu, Julieta, que fala em português, como outras rádios que ainda falam em português, têm um papel importantíssimo. Por quê? Porque a internet no Brasil é cara, não é acessível a todos e principalmente pós-pandemia, onde temos um número de desemprego altíssimo, o rádio tem um papel de informar, consolar e estar ao lado da nossa audiência. E uma rádio internacional como a RAI ao mundo, ou até mesmo os outros serviços em espanhol, que o brasileiro consegue compreender, uma boa parte do brasileiro consegue ouvir e compreender a língua espanhola, tem um papel importantíssimo de informar as pessoas, principalmente aquele cidadão que não tem acesso à internet. Ele é resiliente, ele é expandido, mas temos o papel de manter ainda as nossas antenas ligadas por muito tempo. Mesmo após o 5G, eu acredito que nós vamos ter um ouvinte do outro lado, ouvindo o rádio.
Danilo, vou ter que agradecer e encerrar essa entrevista, porque não vai caber no nosso espaço da Argentina ao Mundo. Eu quero novamente agradecer sempre a sua amabilidade, a sua generosidade, a sua presença sempre em nossos espaços e enviar um enorme abraço daqui, meu para você, mas também da Argentina, para o Brasil, porque a Argentina ao Mundo, os nossos serviços para o exterior têm esse propósito, né? O da irmandade, né? Entre os povos. E aqui estamos nós representando, sem querer ou sim querendo, esse propósito. Então, muito obrigada, tudo de bom, tomara que melhore e rapidamente a situação da pandemia no Brasil e no mundo, e um enorme abraço.
Julieta, eu agradeço a oportunidade. Desejo vida longa ao Serviço de Língua Portuguesa e à RAI ao Mundo. E estou ansioso pelo fim da pandemia, por essa vacina, para minha primeira viagem internacional, que será em Buenos Aires em 2021. Estou aqui torcendo, quero conhecer vocês.
Aguardamos essa visita.
Exatamente, o Adrian, quero conhecer todo mundo. E aguardando aí o ano que vem essa vacina e os aeroportos abertos e a segurança sanitária para a gente viajar. Desejo muita paz a todos e obrigado pela oportunidade de falar aqui na RAI e também pela Rádio Miami Internacional.
Imagina, um abração. Até.
Até mais.
E chegamos já no final deste novo Encontro em Português, que é produzido pela Rádio Argentina ao Mundo, o serviço para o exterior da Rádio Pública Argentina e as rádios Nacional LT12, General Madariaga, Paso de los Libres, a LRA 19, Puerto Iguaçu, e a LRA 12, Santo Tomé. Uma nova proposta que tenta ser um espaço para compartilhar e conhecer melhor tudo o que acontece em nosso país, Argentina, mas em particular nessa área na qual a Argentina passa a ser o Brasil e o Brasil passa a ser a Argentina, aí onde as províncias argentinas de Corrientes e Misiones entram em contato com os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, aí onde aquilo que nos separa é o mesmo que aquilo que nos une, uma ponte. Bem-vindos, então, a Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Sonoplastia, Guillermo Romero. Meu nome é Julieta Galvão e, tomara, voltemos a nos encontrar semana que vem. Muito obrigada e até lá!